Massa Cinzenta Itambé.
O professor, palestrante e escritor Carlos Alberto Júlio fala sobre a expansão da construção civil nos últimos anos e sobre o modelo de gestão das empresas do setor no Brasil. A construção civil foi o setor da economia brasileira que mais experimentou o crescimento nos últimos 8 anos, sobretudo incentivada por programas como o PAC e Minha Casa Minha Vida. Significa que ela foi a que melhor soube vender suas ideias e necessidades ao governo e, por isso, ganhou incentivos para crescer?
Não acredito que tenha sido o setor que tenha melhor aproveitado. Acho que outros setores também aproveitaram essa onda de desenvolvimento. Talvez o que tenha ocorrido no setor da construção civil e ainda está ocorrendo no setor da construção civil é uma conjugação muito positiva de fatores ou uma conjugação de fatores positivos. Veja bem, nós tivemos nos últimos anos um aumento sequencial, quer dizer, ano a ano, da renda, a renda do brasileiro, a massa, a chamada massa de renda vem subindo. Em contrapartida, você tem um déficit habitacional extremamente grande. Houve o alongamento no prazo de pagamento, oferta de crédito e juros mais baixos. Ora, quando você conjuga tudo isso, está um mercado explosivo como o que nós temos hoje. Se você fizer um cálculo muito simples, vai perceber o seguinte: se você financiasse R$100 mil há 15 anos, com 12%, como eram mais ou menos as taxas no passado, você tem uma prestação lá, por exemplo, de R$1.500, por exemplo. R$1.500, você precisa comprovar uma renda de R$6.000. Hoje, o que acontece? Esses mesmos R$100 mil, financiados há 25, 30 anos, com juros de 6% ao ano, acaba dando uma prestação mais ou menos aí de R$700. Ora, com R$700, você precisa de R$2.800 de comprovação de renda. Portanto, metade da renda que se precisava comprovar há algum tempo para poder ter o mesmo valor do financiamento. Mais um outro detalhe. Nós temos hoje não só um aumento de renda pessoal, mas nós temos, sobretudo, um aumento de renda familiar. Porque o grande fenômeno, talvez, que a gente tem encontrado no Brasil e em outras economias emergentes é a inclusão da mulher no mercado de trabalho, é os filhos que demoram mais para sair de casa ou que acabam ficando com os pais na mesma residência. Portanto, essas rendas somam, não é? Portanto, antes você tinha lá 6 mil de renda familiar, que era quase colocado no marido que trabalhava. Hoje, para o mesmo financiamento, você precisa de R$2.800 e ainda soma-se a esposa nesse contexto da renda familiar. Tudo isso junto fez com que o mercado efetivamente explodisse. E eu não acredito que seja uma bolha, eu acho que isso veio para ficar durante um bom tempo.
A construção civil antigamente era um setor fechado para conceitos como gestão, estratégia, atendimento, relacionamento, meritocracia, enfim, todas essas tendências que vieram para mudar as corporações. Agora elas estão antenadas. O que o senhor acha que as fez mudar?
Eu acho o seguinte, a construção civil ainda que nós tenhamos aí uma concentração de grandes incorporadoras que surgiram nos últimos anos, inclusive a nossa própria Tecnisa, com todo esse crescimento, nós saímos lá de 200 milhões de lançamentos há 4 anos para 2 bi agora em 2010. Esse crescimento todo, claro que se deu devido à profissionalização, abertura de capital, etc. Mas o setor da construção civil ainda é um setor extremamente pulverizado, quer dizer, o que nós temos espalhado pelo Brasil são um monte de construtoras pequenas, de empreiteiros, uns que constroem, outros que pintam, outros que fazem hidráulica, eletricidade, etc. Agora, o que nós sabemos é que nas grandes corporações ou nas grandes empresas, até mesmo aquelas empresas médias que quiserem competir daqui para frente, todos esses atributos que você colocou de boa gestão são imprescindíveis. E não estou me referindo aqui somente às empresas de capital aberto. Mesmo as empresas familiares e as empresas fechadas não podem abrir mão hoje de modernas ferramentas de gestão, como você citou, ter uma estratégia bem definida, processos bem definidos, cuidar das suas pessoas para que essas possam cuidar dos seus clientes. Quer dizer, muito se fala em cliente, 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 mas eu não tenho a menor dúvida que a pessoa mais importante dentro da corporação são os nossos funcionários, porque se você não os tratar, se você não os tratarem bem, eles também não tratarão os seus clientes bem. Então, é uma postura de recursos humanos mais moderna, mais participativa. Tudo isso são requisitos importantíssimos para ser competitivo. E aqui não estamos falando simplesmente do setor da construção civil. Aqui estamos falando de um modo geral, de qualquer empresa que queira competir praticamente em qualquer setor não monopolizado da economia.
Antes, as empresas se preocupavam apenas em vender seus produtos. Hoje, elas têm de se vender também, no sentido de mostrar que elas são mais do que aquele produto que fabricam. É isso, de fato, que norteia as corporações hoje? E mais, empresas que não seguem essa tendência vão conseguir sobreviver?
Eu não acho que o que norteia a organização seja necessariamente mostrar verdadeiramente aquilo que é ou o marketing institucional. O marketing institucional, ele é mais uma ferramenta muito importante. É aquela história, não basta a César falar que sua mulher é séria, é preciso provar que a mulher de César é séria, né? Então, o marketing institucional, ou seja, levar para o mercado os princípios, os valores que a organização realmente respeita, são importantíssimos. E hoje, numa era que se fala de sustentabilidade, numa época que se fala muito em respeito, em economia responsável, né? As iniciativas que as empresas têm, que as organizações têm, no sentido de garantir sustentabilidade, serem ecologicamente e socialmente responsáveis, são elementos importantes que sim precisam, às vezes, ser divulgados. Eu acho que o marketing institucional não fake, né, o marketing institucional que mostra aquilo que realmente somos, não aquilo que queremos ser, mas aquilo que verdadeiramente somos, eu acho que é um elemento importante no composto das ferramentas de gestão e de relacionamento da empresa.
Atualmente, os jovens estudantes estão redescobrindo a engenharia civil. O que o senhor recomendaria a eles para que obtenham sucesso profissional? Liderança e empreendedorismo seriam as palavras-chave?
Eu acho que as palavras-chave é paixão pelo que se faz, tá? E se você tem paixão por empreender, você vai ter sucesso empreendendo. Eu acho que ninguém vira empreendedor porque fala, putz, isso aqui é um bom negócio, eu vou empreender. Eu acho que você precisa ter competência para empreender. E não há dúvidas que a engenharia, qualquer curso de engenharia, e a civil especificamente, acabam por desenvolver muito raciocínio quantitativo da pessoa, dá um arcabouço muito bom para se pensar mais pragmaticamente no mundo não só da engenharia, mas também no mundo dos negócios. Eu acho que um bom curso de engenharia, de repente aliado aí a uma pós-graduação na área de negócios, de gestão, MBA de boa qualidade, formam sim um profissional ímpar, não só para o setor da construção civil, mas para qualquer setor da atividade econômica. Eu acho que o fundamental é escola boa e paixão pelo que se faz.
Em seu artigo Credibilidade é Poder, em síntese, o senhor escreve que comprometimento leva à credibilidade e essa combinação gera sucesso. O trabalhador brasileiro já entendeu essa química ou só poucos percebem isso ainda?
Eu acho que essa questão da credibilidade não vale só para o trabalho, vale para o dia a dia também. Quando eu falo que credibilidade é poder, é que eu quero dizer com isso, se você é uma pessoa crível, você se relaciona melhor, porque se eu acredito em você, eu vou fazer mais negócio com você, eu vou até te consultar mais sobre se devo ou não fazer aquele negócio. E por isso que eu digo que credibilidade é poder. Agora, a credibilidade se constrói nos detalhes e também se destrói nos detalhes. Portanto, no relacionamento dia a dia com clientes ou mesmo com parceiros no trabalho, ou mesmo no âmbito da sua família, são aquelas pequenas coisas que você faz ou que você deixa de fazer que constroem ou que destroem a credibilidade. E isso é fundamental, sim, não só para o seu sucesso profissional, mas para o seu sucesso também pessoal.
Em sua maioria, os modelos de gestão hoje usados pelas empresas brasileiras são cópias do que surgiram no exterior. O Brasil já tem ou caminha para um modelo de gestão própria?
Eu acho que isso daí, discutir gestão de fora com gestão brasileira, isso para mim é um diletantismo, isso, na verdade, para usar um português mais claro, isso é uma besteira, né? A administração sempre foi contingencial. O que é contingencial? Vários modelos podem dar certo em empresas diferentes e vários modelos podem dar errados em empresas diferentes e vários modelos, os mesmos modelos podem acertar numa empresa e errar noutra. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, os modelos de gestão são universais. O que existe são as idiosincrasias, a forma de se agir, de se pensar coisas. O Brasil tem sim já um modelo, né? Nós temos um modelo de gestão brasileira, nós temos o professor Vicente Falcone do IMDG, que teve uma abordagem muito pragmática de como se gerir negócios e entre outros modelos que se apresentam. Agora, eu não fixo muito no modelo. Eu acho que cada gestor, cada empresa vai adaptando a administração, a gestão, a para essa ou aquela empresa, neste ou naquele momento, neste ou naquele mercado. Isso sim é muito importante.
Para finalizar, que análise o senhor faz do mercado empresarial para os próximos anos? Ele já atingiu o nível de crescimento sustentável?
Eu acho que o mercado brasileiro, a economia brasileira como um todo, respeitando aí seus fundamentos que são muito bons, eu acho que nós temos aí algumas décadas de crescimento contínuo. Eu acho que se nós não tivermos nenhuma coisa assim anormal acontecendo no cenário econômico nacional e internacional, nós temos aí muito, muito trabalho. Este é um país que hoje tem estabilidade democrática, tem estabilidade econômica e financeira, então nós temos tudo para desenvolvê-lo. O mais importante é, o Brasil é um país que está com uma boa estabilidade, mas por fazer. Esse é um país que não está pronto. Nós não temos estradas, nós não temos moradia para todos, nós não temos hospitais, nós não temos escolas, nós não temos aeroportos, e tudo isso precisa ser feito. Por isso eu acho que o que vem pela frente é muito, mas muito trabalho mesmo. Se você estiver interessado em surfar essa onda, você vai se dar muito bem. Nunca as oportunidades foram tantas. E nunca essas oportunidades foram tantas porque nós nunca acreditamos efetivamente num país estabilizado, numa economia estabilizada, numa democracia forte. Hoje nós temos esses elementos. É aproveitar esse momento, construirmos novas riquezas, distribuirmos essa riqueza e construirmos verdadeiramente um país melhor para todos. Eu não tenho a menor dúvida e estou super engajado nesse momento.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.